Então vamos continuar a tabela. Bom, então semana passada nós tínhamos visto aqui, nós vimos sobre a época dos Rishonim. A última coisa que a gente viu, a gente vai começar uma nova época. Então lembra, na tabela do lado direito, nós tínhamos colocado... Como? Não, não. Mará foi bem antes, lembra? Então vamos só voltar aqui, tá? Vamos tentar voltar. Na página que tem o século 31, lá embaixo, você, na metade da página, você tem Zugot, época dos pares. Logo depois da época dos pares, está a época dos Tanaim. Século 38, 39, que é a época da Mishnah, certo? A época da Mishnah, a época das duas yeshivot de Shammai e de Hillel. Depois disso, no século 30, no século 40, certo? Século 38, 39 e 40 é Tanaim. Final do 40 começam os Amoraim, que é a época da Gemará, o Talmud. Isso se prolonga aqui pelo século 41, 42 e começo do 43. Aí no 43 e começo do 44, a época do Savoraim, que ainda é a época final do Talmud, são aqueles que não acrescentaram Meimrot, ou seja, não acrescentaram falas na Gemará, não acrescentaram Rabi Fulano disse. Você não vai encontrar o nome de nenhum Savorai no Talmud, mas, em contrapartida, todo o raciocínio lógico do Talmud é montado pelo Savoraim. Então não tem nomes, eles só deram uma elaborada no Talmud.
Então não é legal a gente colocar que foi elaborado?
Pode colocar. Pode
no
colocar.
Qual? No 43?
Savoraim.
No 43 ou no 44?
42 e 43 e 44. Savoraim pegou essa época. É desde o final do Talmud até o começo dos Geonim. São os Savoraim que deram a lógica ao Talmud, eles elaboraram a lógica do Talmud. Quem a gente viu na época que a gente falou sobre isso. Como?
Quem compilou?
Quem compilou o Talmud foi Rav Ashi, desculpa, Ravina e Mar Baravashi. Depois do Savoraim, começa a época dos Geonim, que é a época seguinte, a época dos Geonim é a época seguinte ao Talmud, que é uma época onde os sábios tentaram fazer comentários sobre o Talmud, tentaram manter as explicações do Talmud. Como a gente tinha visto na época, que quando você escreve pensando da forma que as pessoas pensam na tua geração, de uma forma geral. Então você vai escrever Mishnah. Então você escreve a Mishnah de uma forma que todo mundo, quando abrir a Mishnah, vai entender o que está escrito lá. Mas passa uma, duas gerações, três gerações, e de repente as pessoas olham e falam, puxa vida, o que foi que ele quis dizer com isso? Então por isso tem que vir o Talmud e elucidar essas dúvidas que você tem sobre as Mishnayot, que até no caso das Mishnayot, vimos que a Mishnah era bem resumida e era bem tópicos. Então, até a gente viu sobre as Braitot, que o Rabi Yehuda HaNassi separou algumas coisas, não colocou, que são as Braitot, ficou de fora. Quer dizer, ele só colocou de fato para você ter a base bem, 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 bem compacta. E o Talmud abre esse leque. Depois disso, os Geonim vão se esforçar em deixar a explicação clara do que está escrito no Talmud. Para que a próxima geração não vai dizer, opa, peraí, o que está escrito no Talmud mesmo? Não estou entendendo isso daqui. Então vem os Geonim para explicar isso. Aliás, nós vimos que o Rashi, quando fez o seu comentário sobre o Talmud, se baseou bastante sobre os comentários dos Geonim. Muito bem, depois dos Geonim, vem os Rishonim. Os Rishonim, nós vimos que começa praticamente muito paralelo com a Idade Média Clássica. Os Rishonim compilam as leis. Eles são os primeiros a compilar leis de dentro do Talmud. Então nós vimos semana passada, no século 49, Urif, que foi dos primeiros compiladores. o que Uri fez. Uri fez uma obra onde ele compila as leis do Talmud usando a mesma linguagem do Talmud. Hoje em dia você iria chamar que ele fez um copy-paste. Ele pega, mas no Talmud tem muitas explicações, tem histórias, tem... Isso tudo ele não colocou no livro dele, porque ele quer fazer um livro de leis. Ele foi lá, aqui tem uma lei, copy, paste. E assim ele criou um livro, que na época até eu mostrei, não tem aqui comigo no momento, mas naquela aula a gente mostrou até que a página, hoje em dia impressa, do Riff, é muito parecida com a página da Gumará. Até se faz uma impressão parecida, porque na verdade é o texto da Gumará, copiado, mas só as leis. Depois do Urif, então, na verdade é assim, o Urif usa, semana passada perguntaram, então, logo no final da aula, vamos tentar deixar mais claro isso. O Urif é aquele que compila, as leis do Talmud, quer dizer, ele extrai do Talmud as leis, na mesma ordem que está no Talmud. E o Talmud não tem uma mesma ordem do que nós conhecemos hoje, o Código de Leis. Nós vimos na época que o Talmud foi todo escrito de forma a poder ser decorado facilmente. As pessoas sabiam isso de memória. Para ser fácil memorizar, você precisa sempre fazer link de um assunto no outro. Então, já que eu já falei sobre esse assunto, deixa eu falar mais uma coisa. Já que eu trouxe algo em nome de fulano, vou trazer mais uma coisa em nome desse fulano. Porque às vezes o assunto não tem nada a ver, mas é a mesma pessoa que falou. E na hora de decorar, você vai lembrar, se eu estou falando disso, então deixa eu ver o que mais que ele falou, isso. E aí você vai lembrar das coisas. Então, por isso, o Talmud tem uma ordem fácil de decorar. Mas, em contrapartida, se você for pensar em enciclopédia ou coisa parecida, o Talmud não é um livro fácil de encontrar as coisas. Só se você estudou ele alguma vez, você vai achar fácil as coisas, senão... Vai ser difícil de achar, porque não está dividido por assuntos tão definidos assim. Quer dizer, as Mishnayot, de uma forma geral, tem uma tendência, quer dizer, tratado de Shabbat. Vai falar sobre Shabbat, por isso que ele leva esse nome. Mas, não quer dizer que vai falar só sobre Shabbat. Vai encontrar sobre Hanukkah. Ah, mas o que tem a ver? Ali tem algum motivo, tem que abrir lá e você vai ver que está falando sobre acender velas no Shabbat. Então vamos falar sobre velas de Hanukkah. Tem conexão, você vai lembrar de cabeça. E assim, vários tratados vão acabar trazendo sobre um monte de coisa. Shabbat, então, tem um monte de outros assuntos também dentro dele. Então... O Talmud tem essa ordem, uma ordem lógica para decorar, mas não uma ordem de assuntos para você procurar fácil.
Mas as pessoas costumam decorar mesmo, assim, os jovens?
Muita gente decora, sim.
É? A frase.
Ou sabe de cor toda a linguagem mesmo, isso é um grupo bem mais seleto, ou sabe os assuntos de cada página.
Mishná ou
Agumará? Agumará, os dois, quer dizer, porque a gente viu na época que a Mishná está dentro da Agumará. Uhum. Traz uma Mishná, explica a Mishná. Mishná, explica a Mishná. Então, no final das contas, vai estar os dois juntos.
Que é o Talmud, né?
Que é o Talmud. A junção dos dois é o Talmud.
Deve ser a Torá.
A Torá. O Talmud, não. O Talmud tem 64 volumes de Mishná, mas são... De Gemará mesmo tem 36, se não me engano. Não lembro de cor mesmo. Não, então assim. O que sim. A Mishnah é dividida em 6 grandes volumes. Isso sim. A Mishnah é dividida em 6 grandes volumes. O primeiro fala sobre leis de agricultura, de uma forma geral. O segundo fala sobre coisas ligadas a tempo. Shabbat, Yom Tov, etc. O terceiro fala sobre leis de casamento. Basicamente, tudo que é ligado com a mulher. O quarto fala sobre todos os assuntos ligados a pessoas, entre pessoas. Então, tanto de prejuízos, como sociedades, como achados e perdidos, e assim por diante. O quinto volume fala sobre Kodashim, sobre sacrifícios, todo o serviço do templo. E o sexto volume fala sobre todas as leis ligadas com pureza e impureza. Ritual, obviamente. Então são 100 grandes volumes. Cada um está dividido em um monte de tratados. Então, no primeiro tratado, Leis de Agricultura, você vai ter o tratado sobre brachot. Que afinal, você vai comer uma fruta, você tem que fazer brachá sobre ela. Então está nesses volumes. Você vai ter leis de o que você deve separar para o Kohen, que é chamado Trumá. Você tem que separar para o Levi, que é chamado Maaser. Halá, quando você faz uma massa, você tem que tirar um pedaço do halá. E assim vai indo as leis. É, Shabbat.
Na verdade,
vai estar no volume de tempo.
Você está falando da Torá. A Torá é seca. Quer dizer, é compacta. Aquilo compacta. Né? Tem aqueles 5 livros e acabou. Para você comentar, imagina que deve
que
ter...
Que é a Torá oral.
É a Torá oral, né?
Então você tem a Torá oral no Mishnah. E a, o Talmud elucida isso. E os Savoraim colocaram a lógica nesse Talmud. Em seguida vem os Geonim e explicam o Talmud, e logo em seguida vem os Rishonim, começam a extrair as leis do Talmud para ficar mais fácil. É tudo para facilitar para a gente. Quer dizer, até aqui, na época dos Geonim, você quer saber uma lei, você abre o Talmud, você tem a lei. E agora ninguém mais sabe estudar Talmud assim, a ponto de ler o Talmud e entender qual é a lei. Então você precisa ter lei compilada.
Só uma curiosidade, se eu quiser comprar o Talmud, onde eu compro?
Uma loja de livros judaicos.
Em português?
Não, em português não tem. Tem, acho que recentemente traduziram, acho que um capítulo, alguma coisa assim. Não tem, tem.
Eu não posso ler, não sei. Em
inglês tem. Em inglês tem.
Agora, achei que era muito mais fácil você saber decorar a Torá do que. Né, Bíblia? Saber decorar a Torá do que saber a Talmud depois. Quer dizer,
Talmud
é muito mais difícil. Por isso que eu estou muito mais difícil, né?
Mas a lógica dele é tão, tão perfeita, se a pessoa pega o jeito, vai no embalo. Óbvio, precisa ter uma boa memória, isso não tem nem dúvida. Mas tendo uma boa memória, vai... Para lembrar assuntos no Talmud é muito fácil. Porque, de fato, um assunto está ligado com o outro. Então, se você lembra um assunto central do lugar, você já mais ou menos lembra que ah, aquilo lá também tem a ver, está naquele lugar.
Quem tem memória de lugar, você sabe o que faz.
É. Aí fica...
Você tem um desenho também, não tem? Assim, tem
uma diagramação. Uma diagramação, exatamente.
É, nós vimos, lembra, Zemara?
E a diagramação.
Isso facilita,
né? Facilita procurar e decorar, com certeza.
Sabe como ela está feita, né? Com tal desenho para decorar.
Exatamente. Então, o Rif, que está aqui no século 49, foi o primeiro dos Rishonim que extraiu leis do Talmud, como falamos antes, copy-paste. E o livro dele é tudo uma cópia das frases do Talmud que são leis. Então, tudo bem, você tem um livro de leis, mas em contrapartida não está numa ordem fácil de achar as coisas. Mas está, por exemplo, fácil para o sujeito que está estudando o Talmud, ele quer ver, agora eu quero ver dessa página só as leis. Abre o livro, olha lá, já pegou. Em 3-4 linhas ele viu todas as leis daquela página. Isso é o livro. O Rambam, que viveu aqui no final do século 49, já faz uma obra
Maimônides,
faz uma obra diferente. O que, que o Rambam faz? Em primeiro lugar, o Rambam não faz copy-paste. O Rambam escreve com a linguagem dele. Em segundo lugar, o Rambam não só escreve com a linguagem dele, mas escreve com uma linguagem muito, 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 muito fácil. É impressionante, o hebraico... A linguagem que está escrita no Rambam é uma linguagem assim, simples da simples. Qualquer um que sabe ler hebraico, se abrir o Rambam, já está entendendo. Não tem nenhuma dificuldade. Pode ser que, não vou te dizer que não vai aparecer um ponto que... Mas, de uma forma geral, é super fácil de estudar o Rambam. E ele já dividiu com uma divisão mais específica. Então, olha, esse livro, são 14 volumes que ele fez. Com cada volume, ele... Tem uma regra. Então, esse volume vai tratar sobre as leis de tempo. Então, vai ter lá. Leis de Shabbat. Vai começar a leis de Shabbat. Tem, sei lá, X capítulos. Pois, leis de Yom Tov. Leis de Yom Tov. Leis de Pesach. Leis de Pesach. E assim vai indo. Depois tem leis de casamento. Você vai separar também. O que, que é? Lei de casamento, se é lei de divórcio, se é lei de Kiddushin. Do casamento em si, se a lei de como viver depois do casamento e assim por diante, ele vai separar tudo em capítulos, não, não é capítulos, porque dentro de cada um tem capítulos, né? Dentro de assuntos separados.
O original é hebraico?
Original do Rambam, o Yad HaChazaka em hebraico.
É?
Sim. Tem outros livros que escrevem em árabe, mas o Rambam foi escrito em hebraico. Como te falei, em hebraico, super fácil. Depois disso, nós temos agora, já virando a página, no século 51, nós temos o Rosh. Rosh era bem no Asher. O Rosh escreveu também leis. E como que ele fez a compilação de leis? É mais ou menos, digamos que seria entre o Rambam e o Rif. A compilação de leis do Rosh, ele segue a ordem do Talmud. Então, se você pegar hoje em dia que você tem Talmud impresso, no final de cada tratado, você tem lá o Rosh sobre aquele tratado. E ele vai trazer as leis também do Talmud, mas ele não vai fazer copy-paste igual o Rif, usando a mesma linguagem, ele usa uma outra linguagem. E às vezes até elabora mais, até fica mais extenso. Então, ele elabora mais, mas por outro lado ele faz na mesma ordem do Talmud. Então, seria mais ou menos uma junção entre Rif e Rambam, do jeito. Depois disso, veio o filho dele, que está aqui no mesmo século 51, logo embaixo do Rosh. Temos o filho dele, Rabbi Yaakov, filho do Rosh, que é conhecido como Baal HaTurim. O Baal HaTurim fez o quê? Baal HaTurim falou, vamos fazer uma coisa mais organizada. Em primeiro lugar, vamos tentar juntar esses três grandes em um livro só. Então vamos juntar o que o Rif escreveu, vamos juntar o que o Rosh escreveu, vamos juntar o que o Rambam escreveu, tudo num livro só. Mas é uma divisão completamente diferente. E aí ele divide em quatro volumes. Então, o primeiro volume é a vida cotidiana, seja acordar, seja brachot, seja Shabbat, seja reza, seja Shema e etc. Dia a dia e Pesach, todos os Yomim Tovim, Sukkot, Rosh Hashanah, Hanukkah, Purim. Um segundo volume vai ser o volume de proibições, todas as leis da Torá que envolvem proibições. Então seja Kashrut, seja pureza familiar, seja respeito aos mestres, seja respeito aos pais, e daí por diante. Volume. Depois vai ter um volume só sobre leis de casamento. Ou seja, envolve tanto casar como divórcio. E o quarto volume vai ser o volume que vai tratar sobre as leis civis. Quer dizer, todas as leis que uma pessoa com a outra, se é sociedades, roubos, prejuízos, etc, etc. Agora, Baal HaTurim não fez um livro de leis, um código de leis que abrange todas as leis da Torá. Nós estamos aqui há mil e tantos anos, 1.100 anos, 1.200 anos, da destruição do templo. Não tem templo. E por isso o Baal HaTurim resolve fazer um livro que tem as leis que são práticas para hoje, enquanto não tem ainda Beit HaMikdash. Então no Baal HaTurim, no Tur, como é chamado o livro, Baal HaTurim quer dizer o autor dos Turim. Tur, coluna. São quatro colunas. Então, no livro do Tur, ele não vai trazer leis de pureza e impureza, o que não tem a ver com os nossos dias. Ele não vai trazer leis de sacrifícios. Não vai trazer leis de Koanim, que não tem a ver com os nossos dias também. Então, é um livro mais conciso. Depois dele, vão surgir mais o resto dos Rishonim. Nós vamos ter os Rishonim. Ah, obrigado, Walter.
Obrigada. Obrigada.
Depois disso, nós vamos ter ainda mais Rishonim, muitos Rishonim, durante os séculos 51 e 52, e o começo dos 53. E, em seguida, vai aparecer, esse acho que já deve ter escrito aqui na tabela, o Rabi Yosef Karo, já escrevemos. Rabi Yosef Karo, exatamente. Então, o Rabi Yosef Karo, nós tínhamos visto que ele fez duas obras, assim, as maiores dele, tem um monte de outros livros que ele escreveu também, as duas maiores obras dele, a primeira, que é uma obra quilométrica, é chamado Beit Yosef, onde ele escreveu um comentário sobre o Tur. Esse comentário que ele escreveu sobre o Tur, ele faz o seguinte. No Tur você tem todas as leis. Pá, 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 pá. Então, ele traz geralmente em nome de quem está trazendo. Se é do Rambam, se é do Riv, ou se é do pai dele, que ele chama com respeito, meu pai, meu senhor, Urosh. Agora, da onde apareceu essa lei no Talmud? Não tem a fonte. O que o Beit Yosef faz? Primeira coisa, trazer a fonte do Talmud, da lei. Segunda coisa.
A página?
Página, quer dizer, ele traz o trecho até. Traz o trecho. Isso daqui, então ele traz o trecho que o Tur escreveu. E aí ele fala, isso daqui está escrito claramente no tratado tal. E aí ele traz o texto, como se fosse entre aspas. Traz o texto. Fecha aspas. Depois disso, ele vai agora, eventualmente, elaborar. Porque eu estou estudando daqui a aqui, eu não estou entendendo o que está escrito no Talmud, talvez. Então, se precisar alguma explicaçãozinha sobre aquele trecho do Talmud, ele já vai explicar. Ele vai falar, o Rashi lá explica que isso quer dizer isso, 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 isso. Agora, desde o momento que o Tur escreveu, até agora, já teve mais um monte de Rishonim. Já teve mais um monte de casos, já teve mais um monte de perguntas, um monte de leis que foram estabelecidas, baseado, obviamente, nas leis que tinha no Rambam, etc. E no Rif, no Rosh, no Talmud e em todos os outros que vieram antes. O Beit Yosef vai te colocar essas leis, vai trazer, olha, o fulano de tal traz uma lei, no caso, que parecido com isso, baseado nisso. E vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Então ele acaba te deixando bem elaborado o que o Tur falou. Em alguns pontos, o Remá, que era Moshe Israelis, que vivia na Europa, o Rabi Yosef Karo, em Tzfat, Moshe Israelis, Cracóvia, também faz alguns comentários. Então, aqui ele também aproveitou o que o Beit Yosef já escreveu, que o Rabi Yosef Karo escreveu, e ele apenas põe uma notinha embaixo. Nesse caso aqui, ele põe uma eventual observação. Muito bem, agora, de novo. Agora, de novo, complicou. Tem que lembrar que para o povo, livros muito compridos, livros muito complicados, muito cheios de detalhes, complica. Eu quero saber o que eu preciso fazer agora. E agora? Como é que eu faço? Então, para poder saber o que eu faço agora, eu preciso ter um livro mais taxativo. Lei tal, lei tal, lei tal. Por isso, tá, muito bem. Então, por isso, vem o Beit Yosef, para ver se vocês ficaram, fala, eu vou escrever um livro, Código de Leis, Shulchan Aruch.
Quem o Beit Yosef?
Próprio. Então, ele primeiro escreveu um negócio enorme, um comentário enorme sobre o Tur, e em seguida ele falou, agora vamos resumir tudo. E ele escreveu um livro de Shulchan Aruch. Shulchan Aruch é baseado, portanto, em todos que vieram antes dele. Que não falta.
Só leis.
Só leis. Lei, 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 lei. Eventualmente tem alguns costumes também. Tanto é que é o que difere entre os faradim e os kenazim.
É o
Super resumido.
É esse que fez
é um resumo.
Ah, é o cara?
Né? Ah, para ver se você ficar. Para escreveu o Shulchan Aruch e o Urema. Para não escrever um livro em paralelo, falou, vamos fazer observações do que os Ashkenazim fazem um pouco diferente e vamos colocar no meio do seu livro. Não tem muitas observações, mas tem observações nos lugares onde há diferenças entre os Faradim e os Ashkenazim.
A gente vai saber, a gente vai aprender com você alguma coisa nesses livros mais para frente?
dentro do livro, está falando? Porque todas as leis que você tem hoje são de lá.
É enorme o Shulchan
Aruch. É enorme.
É grande.
É enorme. É um resumo, mas um resumo frente a uma coisa muito mais astronômica.
Mas quantos livros?
Quantos livros? Já te falei, são quatro volumes. Quatro volumes grossos.
São tomos,
não são? É, são tomos. Quatro tomos. Dentro deles tem cada um. Então, por exemplo, primeiro volume, Caminho da Vida, certo? O cotidiano. Primeiro você tem, um minuto, Tafreish Sadizain, 697 capítulos, primeiro tomo, que fala sobre as leis do seu cotidiano. Então você vai ter no começo sobre como acordar e quais são as brachas que tem que falar de manhã, e depois as leis de talit, leis de tefilin, e como se escreve um tefilin, como se coloca um tefilin. Depois tem leis do começo da reza, e depois tem leis de como se lê o Shema, e depois leis de Amidá, do Shmoneh Esrei, depois tem leis de Birkat Kohanim, que os Kohanim dão a brachá para o povo, depois tem as leis de Tachanun, das súplicas, depois tem lei de leitura da Torá, e depois tem leis de final da reza, e depois entra em leis de refeição. Então entra nas leis de Netlat Yadayim, e nas leis de pão, e nas leis do que é definido, e qual são...
Mas cada vez a gente aprende um pouquinho dessas leis, né?
É. Depois quais são as brachot sobre cada alimento.
Na verdade, por exemplo, você faz o paralelo direito, leis brasileiras, leis jurídicas, você não decora nada. Você acaba de tanto se usar, então você fala, tem coisa que eu já sei até o número do artigo, mas sim, normalmente você vai pesquisar.
Por quê? Porque tem uma diferença muito grande.
Como pesquisa?
Olhando o código.
Se você for falar. Se você for falar do volume, do último volume, do último tomo do Shnaru, que é Lei Civis, você não usa isso o tempo todo. Então, provavelmente, você vai ter um conhecimento menor sobre isso. Você não vai lembrar tão bem as coisas, porque afinal você não usa todo dia. Mas lei você usa o dia, todos os dias. Você usa uma vez por semana no Shabbat, você usa uma vez por ano nas festas, não tem outro jeito. Você já sabe o que precisa fazer.
A diferença maior não é essa. A diferença é que as leis mudam direto. As leis jurídicas
né? Mudam.
Mudam. Nossa, a lei de execução já mudou 3 vezes, 4 vezes. As leis mudam, cai, chega coisa nova, é aprovado. Não sei
aí não tem como.
Então você não consegue acompanhar. É impressionante. Você compra um livro, mas o judaico
não muda. Não muda.
A Torá não muda.
Está tudo lá. O que está lá, você pode saber que vale para a vida.
Não muda isso que eu falo. E é atual.
É para a vida.
É para a vida.
Para a eternidade.
É para não perder nunca.
Exatamente.
A religião, para isso.
A sabedoria, não é mais religião. É mais religião.
É o dia a dia.
É demais.
Bom, então no século 54, eu não sei se a gente colocou isso, Shulchan Aruch, quando foi escrito. Então, no século 54, Shulchan Aruch foi escrito no ano de 5.327. Foi terminado, né? Levou por durante algum tempo. 5.327, Shulchan Aruch foi findado. Bom, nesse momento, século 54, é o momento que começa um novo movimento, que nós tínhamos visto também, que é o movimento da Kabbalah.
Não,
ou seja,
não
agora, não agora.
Nesse mesmo século.
No século 54, vai começar a era da Kabbalah aberta. Nós tínhamos visto já que a Kabbalah era sempre transmitida fechadinho, secreta. Aqui vai começar a abrir um pouco o leque, não ainda para o povão,
Não como hoje, né?
Não como hoje. Não, isso não estou nem falando. Isso é palhaçada. Estou falando de cabalá de verdade. É, vai começar a abrir no sentido que vão ter grupos de estudo. Até então não tinha grupo. Transmissão de um para um, acabou. Agora vão abrir grupos de estudos de cabalá. Com quem? Então, nesse século 54, na mesma cidade do Rav Yosef Karo, vai viver durante 2 anos, na verdade, porque ele nasceu em Yerushalayim, e viveu apenas 2 anos em Tzfat, o famoso Arizal, Rav Yitzhak Luria.
Rabi o quê?
Rabi Yitzhak Luria.
Luria?
Luria. L-U-R-I-A. Esse Rabi Yitzhak Luria, famoso Arizal, viveu de 5.294 a 5.332. 38 anos.
Pouco, né?
Para
época,
está estimulando. Mais ou menos.
Não,
esse cara viveu bastante.
Também
viveu bastante. O Arizal, então, ele nasceu em Yerushalayim e viveu 2 anos em Tzfat, onde está enterrado. Também. E é nesse momento aqui que surge praticamente a Kabbalah mais aberta, entre aspas, quer dizer, a Kabbalah em grupos fechados. Esse é o famoso Ariza.
Me perdi.
O que, que você perdeu?
Ah,
Kabbalah em grupos fechados.
Ele nasceu em Yerushalayim e viveu 2 anos em Tzfat. Os seus últimos 2 anos. Ele quando foi para Tzfat, ele começou a difundir de fato. E por isso esses 2 anos de Tzfat é que são os anos da vida dele, assim, mais importantes, quando ele difundiu bastante Kabbalah para os seus discípulos. Então praticamente tudo que nós temos hoje escrito das coisas dele foram escritas pelos discípulos dele. Rav Chaim Vital principalmente e outros.
Desse
Luria.
Mas esse grupo era
do
conjunto
40 também. Rabi Yosef Karo, Rav Al-Kabbas e muitos outros. Era um grupo de fera.
O Al-Kabbas fez o Tatenha.
Exatamente. O Rav Al-Kabbas que viveu nessa época. O Rav Al-Kabbas viveu também nessa época e o autor do Lechadodi, que nós cantamos todo o Shabbat. A gente viu na época, você pegava lá de Kabbalah, do a gente teve aula sobre a época de Kabbalah, a gente falou sobre todos eles. Nós chamamos o Kabbat. Bom, século 55, ano de 5.408 e 9. Agora então em ocasiões, né? 5.408 e 9. São os famosos massacres do Khmelnytsky na Ucrânia. É ele que veio libertar a Ucrânia das mãos da Rússia.
Da Ucrânia.
Isso é muito complicado. CH?
Era, fala.
CH.
L.
Hã?
L.
O que é L?
Khmelnytsky.
Ah, tá certo. Tá certo.
CHL.
CHL. CHL.
M.
M.
I N I
N N I M I N I certo? T S K I
ninguém sabe se falar sobre a ajuda.
Ah, é?
Depois você falou da.
Depois eu te dou, depois me lembro. Depois dá uma te dou. Então, esses massacres foram, esse sujeitinho horroroso, foi o libertador da Ucrânia e foi aquele que aproveitou para matar mais de 200 mil, se não me engano, judeus na época. Não lembro agora do número exato, mas foram praticamente 200 mil judeus que ele matou. Foi uma super revolução e foi Gzerotah Vetat. Isso é... Olha aqui do lado, 1648 seria. 1648 e 49.
Então,
Século
55.
Ah, tá certo. 55. Ele inspirou os cossacos, praticamente. Eram cossacos. Eram soldados que faziam pogrom, os adeptos dele. Ah. Ele que ensinou os cossacos a fazer, né?
20 mil judeus. Nós vimos que é mais tarde, o Tosfot Yom Tov veio um pouco depois, e muitos outros também disseram que o motivo para essa destruição toda era porque as pessoas não se comportavam na sinagoga e conversavam no meio da reza. E ele até fez uma reza especial para pedir coisas boas para aqueles que se comportam e ficam em silêncio dentro da sinagoga. Então, em 5410, começa o iluminismo. Mais ou menos, por volta disso. 5413 começa a população judaica de Nova York. 5413, isso é mais importante. O iluminismo é mais ou menos por aí. A gente viu antes uma outra data, né? Um pouco antes.
Mas a população de Nova York, de judeus, não foi depois da Inquisição que saíram os judeus
da... Não, Nova York foi fundada pelos judeus holandeses que foram parar aqui. Que estavam aqui no Brasil até 1600 e tralala e foram mandados embora. Então você está aqui? 5413 é 1653. Recife. Então, eles vieram da Holanda para Recife e de Recife foram para Nova York. A gente falou.
Por isso que nós estamos
falando
agora.
Exatamente.
Eles foram embora.
Os recifenses que criaram Nova York.
Nossa, eu não sabia, não lembrava disso.
Não lembrava disso?
Por isso. Sabe o choque das pessoas que vieram da Europa, de ser as pessoas pretas, açougues com mosca. Na Europa não tinha mosca. A avó do Rogério morava em Berlim, nem moça não tinha. Mas
moças não tinha. Pulando, carnaval. Pessoas falando só alemão, aquelas pessoas falando. Imagina, você não sabe a tristeza dela. Então, 5.413 foi o início dos judeus em Nova York. Muito bem, nessa mesma época, uma vez que começou a se falar de Kabbalah, uma vez que tem iluminismo, então começa a falar de misticismo, nós vimos que começou, portanto, uma época de pessoas ansiando mais pela vinda de Mashiach. E aí começaram a surgir os falsos Mashiach, falsos Messias. O mais famoso de todos e o mais perigoso de todos, talvez, foi aqui no século 55, pode colocar no meio, Shabtai Tzvi, Shabtai, S-H-A-B, já vou falar o ano, peraí, então, S-H-A-B-T-A, I, Shabtai, certo? Shabtai Tzvi, T-S-V-I. Não vai fazer muita diferença quando ele viveu, de onde a onde, mas faz diferença para nós quando foi a época do Shabtaísmo, que é de 5407 a 5425. A 5425. essa época do Shabtaísmo, e que no ano de 5425 é o ano que ele se converteu ao islamismo, e com ele um monte de gente foi atrás. E por isso que péssimo, porque as pessoas caíram nas garras dele, começaram a achar que de fato era a verdade, e no final das contas eles acabaram caindo também junto dele.
Shabtai
Tzvi nasceu...
Onde que ele pregava?
Na...
No Oriente?
Ele pregou no Oriente, mas um minuto, quando que ele nasceu mesmo? Nasceu na Turquia, Izmir. Nasceu na Turquia. Bom, ao mesmo tempo aqui, não podemos deixar um século assim só com coisa ruim. No século 55 também nós temos o Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, que fundou o Hassidismo. E ele nasceu no ano de 5458 e faleceu no ano de 5520. Essa época o Baal Shem Tov viveu. E nós vimos na época que, justamente pelo fato de ter iluminismo, o Baal Shem Tov veio dar uma força para os judeus que viviam nos países daquele lado, lá do Oriente, Polônia, Rússia.
Europa. Não do Oriente.
Europa Oriental. Desculpa. Europa Oriental, que viviam geralmente em Shtetlach, eram pessoas pobres, pessoas desinformadas, pessoas simples, camponeses e ignorantes. E ele então veio dar uma força para eles, tanto em tentar aproximar eles, mas dar mais entusiasmo e principalmente dar mais alegria. Ele, uma das coisas que ele mais pregou é que tem que servir a Shem com alegria e dessa forma dar uma força para essa turma toda.
Circo.
Não só isso? Não, não era bem circo. Não é. Circo de gozação, não é alegria. Também ele abriu para as pessoas acabar lá um pouco de uma forma assim, mastigadinha, mais simples, para as pessoas, no momento que está aquela sede de olhar para aquele iluminismo, parece interessante, então pega aqui um pouco de Kabbalah, você vai ver que dá para acalmar e não vai procurar essas coisas, que aquilo lá está errado. E assim também ele cria aquele jeito de viver, de ficar de fato fechado. A gente viu que é mais o jeito dos Hassidim de viver. Se fecha, que você está protegido do que está fora.
Porque o iluminismo era abertura total, né?
Abertura total e estava atacando tudo. Por onde passava, pegava. Exatamente. Então, para isso, ele meio que fechou e dessa forma criou-se o conceito de ter o Rebbe e os Hassidim dele, onde o que o Rebbe falava, os Hassidim fazem e ponto final. A gente viu na época até que foi uma grande coisa do Baal Shem Tov, porque entre os Ashkenazim isso se perdeu, de seguir assim, o mestre de uma forma tão firme, coisa que entre os Faradim, de uma forma geral, sempre se manteve. Eles sempre foram mais respeitosos aos seus mestres, coisa que os Ashkenazim perderam. E entre os Hassidim, isso voltou a ter, em alguns casos mais exagerado, outros casos menos exagerado, mas...
Uma forma de questionamento, isso é bom.
Sim.
Tem que seguir de olhos fechados. Não pode seguir de olhos fechados, uma maneira de ouvir.
Depende. Então, o que eles tinham medo... Os caras são ignorantes. Se eles começarem a fazer perguntas demais, eles não vão entender de qualquer jeito. Então, pelo menos faz o certo do que fazer o errado e ficar perdido. Então, faz o que eu estou te falando. Acredita em mim que eu estou falando o certo. Você quer entender? Senta e estuda. Um dia você vai entender. Mas começa ouvindo. Esse era o jeito deles. Muito bem.
Mas era meio lobotomizar, né?
Porque ele acabou de explicar. Faz sentido, porque eram pessoas ignorantes.
Então, foi feito moldado, sob medida, para esse tipo de gente. Que eram os Yehudim que moravam, de uma forma geral, na Europa Oriental. Eram praticamente todos ignorantes, sou super simples, e sabe que ele levava a vida naquele jeito bem simplório e tal, eles precisavam de mais ânimo, e ao mesmo tempo, não dá para discutir muito e não dá para perguntar muito, que coitado de você, que você já vai entender. Um tempo você vai chegar lá, mas começa me ouvindo, e depois você vai conseguir entender também. Bom, nesse século também vai viver o Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto. Ah, vamos lá. Moshe é fácil. Moshe todo mundo sabe escrever. Rav Moshe Chaim.
De vida.
Isso, de vida. Chaim Luzzatto. L-U-Z-A-T-T-O. Rav Luzzatto viveu do ano de 5467 a 5507. A gente viu na época sobre a vida dele. Como?
Eu achei super interessante, né? Eu estou pensando, né, como que chega a difundir as coisas, né? No momento realmente que se desliga, aí vem alguém, de uma forma, na época deve ter sido oportuno, né? Mas ele conseguiu, é sempre com a fraqueza, no momento de que você introduz alguma coisa, né?
Sim.
Você fala de não, né?
Então, isso que ele falou. Eles
não aceitam, né? Assim, de uma maneira tão.
O Ramchal nasceu em Pádua.
Pádua.
E ele faleceu, aqui vocês ouviram, ele faleceu com 40 anos. Então ele viveu muito pouco. Nós vimos na época, só repetindo rápido, ele sabia diversas línguas, sabia hebraico, sabia italiano, sabia aramaico, francês, latim e grego. E também sabia música e sabia oratória. Com 14 anos, ele sabia todos os escritos do Arizal de cor.
Ele era um gênio.
É um gênio. Com 17 anos, ele já escreveu um dos livros dele, chamado Leshon Limudim, que é um livro de oratória. Ele tinha um grupo de estudos de Kabbalah, e não gostaram muito lá na cidade dele desse negócio. Começaram a achar que esse daí é mais um louco de um cara que vai dizer que é Mashiach. E ele acabou tendo que fugir. Ele não estavam começando a boicotar ele. Ele fugiu e foi para Amsterdã. No final da vida, ele foi para Israel. E lá ele faleceu com uma peste que teve em Israel. Ele faleceu junto com toda a sua família. Ele escreveu 40 livros. E o Magi de Mesrich falou sobre ele, que a geração dele não estava preparada para recebê-lo, e por isso que ele faleceu cedo, deixando tudo que ele tinha para transmitir nos seus livros.
Isso em 55 também, temos importante esse século, hein?
Isso é. Exatamente. Então, esse é mais um também. Estou trazendo exemplos, né? Porque...
Uma loucura.
Como se morreu já agora na.
Sim.
É 1600 e pouco, já morreu
assim. Bom, nesse século também nós vamos ter o Gaon de Vilna.
Ah, esse
o Gra Gaon de Vilna, que viveu entre os anos 5480. E 5557.
Vilna.
Vilna.
Da Polônia?
Não, Lituânia. Capital da Lituânia.
Tudo lá, né?
Gaon. Gaon é gênio. Nós vimos que ele era um super, super, super gênio. Ele também escreveu um monte de livros, entre eles até livros de trigonometria.
Não,
a gente viu na época que ele era um super gênio.
Maimônides era médico, não era?
Era médico.
Ele era tudo, né?
Entre outras coisas, ele era médico do sultão.
Médico, além do...
E ainda assim ele teve tempo de escrever tudo o que ele escreveu. E a gente que não faz nada não tem tempo de escrever nada.
Mas a gente não tem tempo de nada. Isso era ridículo.
Você não trabalhava 8 horas, estudava 8 horas.
Trabalhava 8, estudava 8.
Trabalhava 8 horas, estudava 8 horas, o que fazia?
Trabalhava.
Dormia?
Ele dormia muito.
8 horas ele dormia.
Não, ele trabalhava e estudava. Porque ele atendia primeiro os pobres, depois ele...
É, depois, é assim.
Tem alguma coisa? Eu não lembro mais. Tem alguma coisa? Ele escreveu sobre isso. As pessoas dividiram esse horário, só para
a gente se organizar, né? Livre. A gente
não tem. Não tinha trânsito naquela época.
Também, né?
Era pra mim.
Achei que foi lá. Nem computador.
Bom, depois disso, nós temos agora no próximo século, século 56, ano de 5536. 5536 é a independência dos Estados Unidos da América. 5549. Revolução Francesa. 49. Revolução Francesa.
Já estamos chegando, né?
5579 é o primeiro pogrom da história moderna.
5579,
o primeiro pogrom da história moderna, que nós tínhamos visto que foi justamente, foi causado e começou lá numa discussão entre jovens judeus e jovens não judeus, que esses queriam casar com estes, e estes diziam que de jeito nenhum vocês judeus não podem casar conosco. E assim lá naquela coisa começou o primeiro pogrom da história moderna. Bom, nesse século, na Alemanha, neste século 56 viveu o Rav Moshe Sofer, conhecido como Hatam Sofer. Hatam Sofer, conhecido como Rav, ele, esse é o livro dele, ele é conhecido como Rav Moshe Sofer. O nome dele é Rav Moshe Sofer, é conhecido como
Schreiber, né?
Schreiber,
é. Estamos no final dos 1700, 5522 a 5599. 5522 a 5599.
5522
a 5599. Nesse século também vive o Malbim. Pode escrever Malbim, que ele é conhecido assim. Ramir Leibush Benichil Michi. Ele é conhecido como Malbim. Malbim, M-A-L-B-I-M, Malbim. Ele nasceu em 5565 e faleceu em 5639. 5639. O Malbim foi um dos comentaristas da Torá, já dessas épocas mais próximas da nossa, e também lutou bastante contra o iluminismo e a assimilação. Também neste século 56, você pode colocar, que é o século que começa a reforma, o reformismo.
Reformismo judaico. Que vem a ser?
Que vem a ser o quê?
O reformismo judaico?
Reformismo judaico, reformismo, reformismo.
A CIP.
E etc. Shalom.
Seitas
todas, exatamente.
Todas
as seitas que começaram no século XIX, que é aqui nesse século 56. Muito bem. E, em contrapartida, é nesse século que vive o Rav Hirsch. Rav Shimshon Raphael Hirsch. Então, pode colocar Rav Hirsch. H-I... É, com certeza. H-I-R-S-C-H. S-C-H, em alemão. S-C-H.
Hirsch.
H-I-R-S-C-H.
H-I-R-R-H.
Bom, ele viveu entre os anos 5568, 5568 e 5648. Isso, 80 anos, entre 1808 e 1888. Ele... Bom, ele, nós vimos também bastante sobre ele. Que ele foi aquele responsável, basicamente, em lutar contra o iluminismo da Europa Ocidental, que era o reformismo. E a forma dele encarar foi diferente, porque nós vimos que tinha uma diferença muito grande. Os judeus da Europa Oriental eram ignorantes e pessoas simples e tal, enquanto que os ocidentais eram... pessoas estudadas, pessoas formadas, chiques e tal. E por isso a forma de lidar com essa situação tinha que ser completamente diferente. Era manter, de fato, tudo aberto, mas tem que ter tudo limites e deve saber conciliar o trabalho com a Torá. Já passou, eles surgiram no final do século 55.
Com
o
racismo, né?
Não, aqui a gente falou do Baal Shem Tov. Então, o aluno do aluno era...
Ele é assim, com o Baal Shem
Tov. Exatamente. No século 56, nós temos também o Rav Israel Salanter. Rav Israel Salanter, fundador do movimento de Mussar. Rav Israel Salanter, que nasceu no ano de 5570.
Como é esse?
Rav Israel Salanter, S-A-L-A-N-T-E-R, Salanter, que ele nasceu no ano de 5570 e faleceu em 5643.
Quando?
5570 a 5643. 5643, Rav Israel Salanter.
Que ele fez de bom?
Ele fez de bom que ele percebeu que as pessoas estavam muito intelectualoides, estudando bastante Gemará e tal. Mas, por outro lado, as pessoas não estavam estudando sobre bons modos e estavam um pouco esquecendo esse conceito que existe no vocabulário. E por isso ele fundou esse movimento do Mussar, onde nas yeshivot todas que seguem a linha dele, há estudo dentro do programa da yeshiva também de Mussar, ou seja, bons modos.
Ética.
Ética da Torá.
É bem atual, então.
Tá? É super atual. A maioria dos yeshivot hoje em dia tem estudo de Mussar no programa. Quer dizer, no programa de estudo na yeshiva não se estuda Humash, por exemplo. Isso, cada um tem que saber estudar sozinho. Não precisa, é o beabá. Mas Mussar faz parte do programa. Então, além de se estudar Talmud, além de se estudar Halakha e etc., tem também no programa estudo de Mussar todos os dias.
Que é tipo o que? Dá um exemplo assim do que...
O que é?
Assim,
como trabalhar para a pessoa não ficar orgulhosa e ser humilde. Por exemplo.
Se trabalhar.
E como ser uma pessoa refinada. Uma pessoa que se importa com as outras.
Isso é bem difícil hoje em dia.
Agora,
a gente viu.
Com todo respeito ao Baum Shem Tov, eu acho que o mérito do isso é muito maior, né? Você ensinar para a gente culta intelectual da Europa Ocidental em relação aos ignorantes.
Com certeza é um trabalho bem mais difícil.
Você conseguir persuadir ou incutir coisas, né? Super.
Com certeza é um trabalho bem mais difícil.
Questionar era um super avesso.
O jurídico foi muito maior. Era muito mais fácil.
É. Assim, pegou fácil.
É verdade. Pegou.
Pegou. O movimento do Rav Hirsch foi muito mais difícil.
Muito mais difícil.
Todos ficaram
muito
mais. Na faculdade, né? Era um doutor. Né?
É interessante ver a questão da isso, como é que.
E né? Eu adorei esse último.
Gostou dele? A gente viu, por exemplo, a gente viu algumas historinhas dele também, como ele era uma pessoa muito, muito refinada. Por exemplo, vimos a história que a lei, a Alahá diz que quando você vai fazendo Tlat Yadayim para comer pão, quanto mais água você usa, é mais belo do Tlat Yadayim e até se alonga, prolonga os seus dias de vida. E nós vimos que uma vez ele... Então, já viu? E aí nós vimos uma na época... que certa vez ele foi na casa de uma pessoa e ele fez um tratamento com pouca água. E aí o cara perguntou para ele, mas mestre, não é alahá, não faz, tem que fazer com muita água? Ele falou, na minha casa eu faço com muita água, meu problema. Mas aqui, quando eu vi que a mocinha, a sua aguadeira, foi buscar água no posto, eu não posso ficar fazendo coisas bonitas às custas do outro. Ou, por exemplo... Tem também aquela história que um Yom Kippur, eles estavam na sinagoga esperando, e o Salanter não chega, estavam já preocupados, será que ele está passando mal? E aí, uma pessoa foi... Então, no meio tempo, enquanto estavam esperando por ele chegar... Uma das mães pensou, vou aproveitar, que não está começando a reza mesmo, vou correr até em casa ver como está meu filho. E quando ela chegou em casa, pensa que era uma esquina, né? Tudo estreita lá. Quando ela chegou na casa, ela entra e vê que o Rav Salanter está parado ao lado do berço, chacoalhando o bercinho do nenê. Provavelmente quando ele passou na frente, ele ouviu o nenê chorando e ele entrou para cuidar do nenê. Então... Você vê que não é qualquer um e por isso mesmo que o movimento do Mussar...
Esse é o Márcio, ela tem razão.
O movimento do Mussar é...
56,
isso tudo em 56 e agora estamos no século 57, no ano de 5639. 5639 é a criação da primeira lâmpada por Thomas Alva Edison. 5639, surge a lâmpada. Então você imagina que até aqui, quer dizer, até aqui, e a partir daqui só para os muito ricos e com bom acesso, todo mundo está estudando com velhinhas. Isso também, a gente não para pensar que era, até agora foi tudo escrito à luz de velas.
Que nem outra coisa que eu estava pensando, o Talmud, por exemplo.
Sim.
Já é editado no Brasil?
Editado, não é importado.
Tudo importado.
Mas
só é feito aonde, Talmud? Israel?
É, os Estados Unidos, tem outros lugares que devem imprimir. Na China, vai saber. Hoje em dia, até a Airbus, eu estava vendo ontem à noite, a Airbus também está fazendo aviões na China, então imagina só se não se imprime. É que a impressão em Israel, de fato, é muito barata. Então, a maioria dos livros são impressos ainda em Israel. Mas eu não duvidaria se tem feito também na China.
Antes era tudo à mão.
Você já viu escrever uma Torá?
A Torá é à mão até hoje. Não pode ser feita de jeito. Mas os atos...
Mas o Talmud agora...
Não, o Talmud não. O Talmud é impresso.
Mas parece que tem papéis de... Mesuzá que fazem impresso.
Tem.
Tal, que não pode.
Tem. Para vender, imagina, você faz um xerox de 10 centavos e vende por 30 dólares, é um bom negócio. Então tem que tomar cuidado. Nesse século 57, nós temos uma pessoa também muito grande da história, o Hafetz Chaim, Rav Israel Meir Kahan.
Como ele chama mesmo?
Rav Israel Meir Kahan. Ele era Cohen, por algum acaso. conhecido como Hafez Haim, que é a obra principal dele. Ele nasceu no ano de 5538.
563.
Não. Desculpa. Não, tá certo. 55. Meu número tá meio estranho aqui, desculpa, mas de fato você tem razão. E meu número tá um pouco confuso, deixa eu só confirmar.
A obra dele é o Hafez
Haim. Então, a obra principal, Hafez Haim, que é sobre lei que fala, Lashon Hará. Mas não somente, ele também escreveu um dos comentários mais importantes da nossa época sobre o Shulchan Aruch, o primeiro volume, que é chamado Mishnah Brurah, o primeiro tomo, que é chamado Mishnah Brurah, e que hoje em dia todos, praticamente Ashkenazim, seguem tudo que está escrito lá. Mishnah Brurah chama-se o comentário dele.
Só que ele nasceu em 1838, é fácil. 1838.
1838?
Então é
5-5.
Não pode ser
5-5, é 5-6.
Já é.
Não, porque ele nasceu no século anterior. E faleceu aqui, mas. É 5-5-9-8, deve ser. É isso mesmo, 5-5-9-8. Pronto, tá resolvido. 5-5-9-8. Nasceu em 5-5-9-8. E faleceu em 5-6-9-3. Por isso que eu coloquei nesse século, porque ele mais viveu aqui do que lá.
Só tinha dois aninhos. Mas na verdade ele viveu no século XIX.
Tá nova essa caneta.
Aonde?
Lituânia.
Não, ele viveu no século XX, em
1933.
Sim, faleceu antes da guerra.
Ele morreu em 33, ele nasceu em 1820, chegando.
A gente viu na época, quando falou sobre ele, que ele avisou que teria uma calamidade. Ele não foi o único. Um monte de grandes sábios avisaram que vai vir um holocausto. Ele foi perguntado por um discípulo depois da Primeira Guerra. E ele disse para esse discípulo que...
Essa foi fichinha.
Ele falou, ó, antes de Mashiach vir, está escrito no... Nos profetas ainda, que vai ter uma grande guerra. Guerra de Gog e Magog. Então ele falou que, na verdade, são três guerras. A primeira acabou de ser, e a segunda vai vir logo, logo, e vai ser muito pior do que a que passou agora. E aí esse rabino perguntou para ele, e onde eu posso ir para me salvar, qual é um lugar seguro? Ele falou o versículo do profeta Ovadia, o Behar Tzion tie peleita, e no Monte Tzion vai ter salvação. E esse rabino foi para Israel e, de fato, se salvou. Não lembro agora o nome dele, mas ele se salvou em Israel. E, portanto, no ano de 5698, começa a Shoah, no Holocausto, 5698, e se estende até 5705.
Está contando em
33.
Está contando, não, 38.
Vai ser itinerante pelo Brasil todo.
5698.
Ah, tá.
Não começou de fato, não o nazismo.
Não, 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 da passada. Eu fui convidada na inauguração. Estava tudo político.
E, por final aqui, em 5700. E 8 foi fundado o Estado de Israel. 5708.
Então já no próximo.
A gente já está no próximo, obviamente. No século 58 agora, certo? Quer dizer, a Shoah começou em 5698, final de 57. Terminou já no próximo século, 5705. Em 5708 foi fundado o Estado de Israel. E nesse século 58... No século 58... Viveram todos esses que viveram na nossa época e poderíamos dizer que nós estamos aí também. Século 58. Estamos fazendo história. Ou esperamos fazer história, né? Depende do nosso esforço para fazer
história.
Então, nesse século viveram, se for falar de grandes legisladores, nós vimos, por exemplo, o Moshe Feinstein, que viveu nos Estados Unidos, um dos grandes legisladores dessa geração. Se você quer colocar aí, Rav Moshe, Moshe Feinstein. Feinstein. F-E-I-N. S-T-E-I-N. Feinstein. Ele nasceu em 5.655 e faleceu em 5.746.
1776.
É, 1976 ele faleceu. O que ele faz? Ele pega as leis que já são... Não, então, o Rav Moshe Feinstein já é toda essa turma, mas da nossa época, nós vimos que escrevem livros basicamente, principalmente, né? Muitas vezes de comentários, mas principalmente em quanto à lei, eles têm livros de responsa. Então, sei lá, problemas que na nossa geração surgiram que antes não tinham, ou dúvidas que surgiram agora, é, que seja. Ele não pegou justa essa fase, mas que seja. Máquinas novas, carro no Shabbat, sei lá, tudo que tem, não falta perguntas. O Rav Moshe Feinstein tem um livro de responsa de 8 volumes. Por exemplo, Eliezer Waldenberg viveu também neste século. Ele nasceu em 5.676. 5.676. E faleceu em 5.767. 67 faz exatamente...
Faz 3 anos que ele
não sabe.
É.
Ele é. Waldenberg.
Waldenberg.
Então, por exemplo, o Waldenberg, Eliezer Waldenberg, que faleceu há 3 anos atrás. 3 anos atrás. Viveu bastante. Viveu. 91 anos. Né?
Não, 91.
Ele viveu basicamente em Yerushalayim. Ele escreveu um livro que tem. Os livros dele, quantos volumes tem? Tem 20. 22, 23 volumes, por aí. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui o número de volumes que ele tem no livro dele. Tudo de perguntas e respostas. Então, basicamente, eu não tenho aqui escrito, mas é mais ou menos isso, uns 22 volumes pelo menos. Ele era rabino do Hospital Sharei Tzedek em Jerusalém. E, portanto, se você pegar no livro dele, tem muitas, muitas perguntas sobre medicina. Como fazer determinadas coisas, o que pode fazer, o que não pode fazer, e assim por diante. Esse é mais um exemplo da nossa geração. A gente viu também na época sobre o Ber Moshe, Rav Moshe Stern, que viveu nos Estados Unidos. E que, por exemplo, ele tem no livro dele, ele tem um livro também de 8 volumes, e em alguns dos volumes, tem um volume certeiro, acho que tem 2 volumes, tem um compilado de leis sobre elétrica. Tudo que tem ligado com elétrica na Halakha, ele aborda lá. Até na época, se vocês lembram, a gente fez uma demonstração aqui, quando a gente estudou uma página de Gemará. Lembra que a gente fez uma aula, uma página de Gemará, a gente estudou sobre se pode usar lanterna para fazer Birkat Hametz. A resposta que eu trouxe era do Rav Moshe Stern, falando se pode, analisando conforme os motivos que a Gemara traz, se pode usar uma, que não pode usar uma tocha, mas pode usar uma vela. A gente viu lá, a Gemara traz 4 motivos por que não pode uma tocha e só pode uma vela, e ele analisa a luz da lanterna frente a esses 4 motivos, e ele no final conclui que não tem problema. De preferência, é bom manter a forma que nós estamos acostumados a fazer, mas pode sim usar uma lanterna, que ela está mais para o jeito da lâmpada, da luz, da vela, do que uma tocha que tem 4 coisas que não são boas e por isso não pode fazer com ela. Bom, basicamente, eu acho que é isso. Tem também, obviamente, os contemporâneos nossos, que graças a Deus estão vivos e que têm uma longa vida também. Na nossa época, tem o Rav Kanievski, tem o Rav Eliashiv, tem o Rav Osner, tem o Rav Neuwirth, e assim vai. Esses todos eu falei são Israel. Os grandes, grandes, grandes moram em Israel. Tem alguns nos Estados Unidos, não vou dizer que não. Tem alguns nos Estados Unidos, mas assim, top de linha é em Israel. Aqui no Brasil. Aí vai.